Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E, naturalmente, que a guerra na Ucrânia está a ter também implicações no desporto e, aqui em Portugal, também há ecos dessa invasão russa à Ucrânia. O que está a acontecer envolve portugueses no terreno. O treinador Paulo Fonseca, ex-Shakhtar Donetsk e Roma, está retido em Kiev. Casado com uma cidadã ucraniana, Paulo Fonseca permanece na capital do país, onde utilizou as redes sociais nesta última semana, numa mensagem muito difundida, para agradecer a preocupação e revelar que não está a viver um momento fácil.
Olá a todos, estou em Kiev. É verdade, eu e minha família estamos numa situação muito complicada, num momento de guerra que para mim é obviamente inaceitável, mas eu acredito que a paz vai prevalecer e temos que continuar fortes. Tenho recebido imensos telefonemas, imensas mensagens de Portugal, de Itália, de todo o mundo, e quero desta forma agradecer a todos a preocupação que têm revelado.
A mensagem do treinador português Paulo Fonseca em Kiev. Outro técnico luso, também ex-Shakhtar, Luís Castro, atualmente no Qatar, diz ter falado com amigos no emblema ucraniano e fala em cenário de horror naquele país. Em Kiev está ainda outro português, Edgar Cardoso, responsável pela formação do Shakhtar também. Já Nelson Monte, o único português a jogar na Liga Ucraniana, no Dnipro, conseguiu sair antes da invasão russa. Por outro lado, há um grupo de jogadores brasileiros que, com as suas famílias, procura deixar a Ucrânia. Nesta situação está o ex-atacante do Benfica, Pedrinho, que já confessou ter medo.
Estamos no hotel, em uma sala, todos reunidos, famílias, amigos, então estamos esperando algo que o governo possa fazer para nos retirar daqui. Claro, é muito tenso, estamos com bastante medo daquilo que pode acontecer, mas tentamos ficar tranquilo, acalmar nossas famílias, porque Deus, se Deus quiser, Deus vai ter um plano para nos tirar dessa aí. Então, esse apelo que eu faço aí para os governadores do Brasil, todo mundo, toda a embaixada aí, para que possa tirar nós daqui o quanto antes, porque é uma situação muito complicada, muito delicada, onde a gente não tem muito o que fazer a não ser esperar aqui em uma sala, todos reunidos, esperando que algo seja feito por nós.
Outros jogadores que passaram por Portugal também estão em Kiev. É o caso de Fernando, ex-Sporting, Dodô, que jogou no Vitória de Guimarães, ou Ismaili, que passou por Braga ou Olhanense, e se encontram todos retidos com as famílias no hotel na Ucrânia. Apelaram em conjunto à ajuda do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. As implicações do que está a suceder na Ucrânia são diversas e vastas. A UEFA decidiu adiar o encontro da Youth League entre Dinamo de Kiev e Sporting, que estava marcado para o próximo dia 2, na Ucrânia. Para já, o organismo que tutela o futebol europeu não avançou com outra data e ou local para esta mesma partida. A semana que passa, também com diversas tarjas, bandeiras da Ucrânia e mensagens nas bancadas, ficou assinalada pela Liga dos Campeões e também pela Liga Europa, começando por esta última competição, com duas equipas portuguesas em prova, Porto e Sporting Braga. Apuraram-se para os oitavos de final. O Sporting de Braga empatou a eliminatória, tinha perdido na Moldávia frente ao Sheriff por 2-0 e depois triunfou nas grandes penalidades em casa por 3-2. Carlos Carvalhal é o técnico da equipa do Sporting de Braga.
Por ser de Braga, por ter passado o que passei o ano passado em termos das finais e de ganhar a Taça Portugal, este ano, num ano extremamente difícil, conseguir fazer isto deixa-me completamente extasiado. Estou muito contente, como devem imaginar. É para mim um orgulho tremendo colaborar com o Sporting Clube Braga, no sentido de levar o mais longe possível, que é isso que nós temos feito, e acho que o temos feito de uma forma brilhante.
Também o Futebol Clube do Porto se apurou, empatou em Roma com a Lazio a 2-2, o que, conjugado com a vitória na primeira partida em casa por 2-1 diante da formação Laziali, permitiu aos Dragões seguir para a próxima fase desta Liga Europa. O treinador portista Sérgio Conceição, ex-jogador da Lazio, defendeu que foi justa a passagem, reconhecendo que o encontro de Roma teve um elevado grau de dificuldade.
Um jogo difícil, nós sabíamos que íamos apanhar o Lazio com vontade de igualar a eliminatória, de fazer o golo. Entramos bem no jogo, depois tivemos um ou outro erro individual. A Lazio aproveitou e tem jogadores de altíssimo nível, tem um treinador muito experiente. A segunda parte foi diferente, entramos muito melhor no jogo. Conseguimos, de certa forma, fazer o 2-1 com um grandíssimo golo. No fim, merecida a passagem em dois jogos, dois jogos difíceis contra uma Lazio muito, muito competitiva.
O sorteio dos oitavos de final realizou-se, entretanto, esta última sexta-feira e vem aí um duelo entre portugueses e franceses. O Futebol Clube do Porto vai defrontar na fase seguinte desta Liga Europa o Olympique de Lyon, enquanto que o Sporting de Braga terá pela frente o Mónaco. O Benfica jogou para a Liga dos Campeões e empatou em casa 2-2 diante do Ajax de Amsterdão. Joga no próximo dia 15 em Amsterdão, precisamente a segunda partida dos oitavos da Liga dos Campeões e mantém-se então vivo na eliminatória. Foi uma noite europeia com o Estádio da Luz em Lisboa praticamente cheio, a contrastar com o mau momento das águias da capital portuguesa no Campeonato Luso. No mercado, Agostinho Marchesino vai trocar o Porto pelo Boca Juniors na próxima temporada. De acordo com alguma imprensa, o guarda-redes internacional argentino do Porto, suplente de Diogo Costa no Estádio do Dragão, tem já tudo acertado com o clube de Buenos Aires. Do Porto ainda, um portal brasileiro noticiou que John Textor iniciou conversações para investir no Futebol Clube do Porto. Recorde-se que o empresário norte-americano chegou ao Rio de Janeiro nesta última semana para fechar a compra do Botafogo e admitiu à imprensa do país que esteve em Portugal a fazer negócios, acrescentando que em Portugal está interessado em todos os clubes, menos no Benfica, cuja sociedade esportiva vetou a sua entrada no clube. Ainda no Brasil e em português, Vítor Pereira, ex-treinador do Futebol Clube do Porto, vai ser o próximo técnico do Corinthians de São Paulo. Antes de terminar, fica uma nota para a morte de Silva Rezende, antigo presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tinha 96 anos. Silva Rezende foi o 28º líder federativo entre 1983 e 1989, período de tempo no qual também assumiu um cargo no Comitê Executivo da UEFA. E assim saímos por esta semana, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.